Neste ano, as Copas Libertadores e Sul-Americana registraram 8 denúncias de racismo contra brasileiros, somente até o mês de junho. Destes casos, quatro nacionalidades diferentes foram identificadas como agressores, e os argentinos foram os que apresentaram mais de um caso de denúncia. O professor de Sociologia da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo, Marco Bettini, comenta sobre a impunidade da federação responsável por gerir o futebol sul-americano, a Conmebol, frente ao tratamento ostensivo sofrido por jogadores e torcedores brasileiros.
Criar espaços de resistência de uma sociedade civil que deve ser articulada com os movimentos sociais negros para problematizar e criar redes de proteção às pessoas, aos atletas, aos árbitros, à comissão técnica, para terem respaldo e assistência jurídico-penal. Uma institucionalização da proteção das pessoas afrodescendentes. Da Conmebol, particularmente, por sua conivência, deveria sofrer sanções diretas da FIFA, já que no Estatuto da FIFA, aprovado em 2012, ela se comprometeu com a ONU no respeito aos direitos humanos e contra a discriminação. Então, já que a FIFA não está fazendo isso, é acessar outros órgãos de defesa dos direitos humanos da ONU, como o Human Rights Watch.
Bettini comenta o motivo dos casos de racismo contra afrodescendentes e originários terem, na maioria dos casos, os argentinos como injuriadores.
Existiu a presença de escravos na Argentina, mas elas foram dizimadas na guerra dos espanhóis contra ingleses no final do século XVIII, porque boa parte dos afrodescendentes eram engajados obrigatoriamente como soldados e colocados ali na linha de frente. Então, houve aí um embranquecimento da nação. Por ter uma população predominantemente branca, esses grupos minoritários nos outros países sofrem também nos jogos contra a Argentina. Não são só contra os brasileiros. Times argentinos, de modo geral, têm essa conduta com outros times da América do Sul, principalmente com a Colômbia.
Diante desse cenário, o professor explica a razão de nacionalidades que sofrem discriminação racial, a exemplo de Colômbia e Chile, também utilizarem desse discurso contra brasileiros.
Há a falta de autorreconhecimento de uma ideia de um país multiculturalista e que esses casos de injúrias raciais se ampliam por essa falta de uma legislação mais forte que puna de fato e que as pessoas não façam somente por essa ideia de que pode fazer qualquer coisa para desestabilizar o adversário.
Ele analisa como o racismo é exercido muito além do que durante o evento esportivo.
Na arena esportiva, no estádio de futebol, como descreveu Le Bon, a psicologia das multidões, há a ideia de você se esconder na multidão para fazer algo que você sabe proibido pela sociedade, e desse modo você utiliza da massa para acionar desejos reprimidos. Por exemplo, o desejo de alguém racista que está impregnado e essa pessoa vê no estádio uma possibilidade de despejar esse discurso de ódio nesses locais onde não há uma identidade, uma subjetividade, e sim uma coletividade. E o aumento do racismo digital. As mídias digitais estão facilitando ainda mais as injúrias raciais, toda a estrutura do futebol. Essa ideia da supremacia branca e de um fortalecimento desse discurso de ódio.
Por fim, Bettini aborda possíveis medidas que podem ser tomadas para mudar o cenário atual.
Se eles sofrerem algum tipo de injúria, ataque racial, o clube que está o acolhendo vai sofrer sanções sérias. E se o clube não acolher, a confederação ligada ao país vai sofrer penalidades, penais civis, se não a Conmebol ou esses grupos acessarem os mecanismos de proteção aos direitos humanos mundiais, como o da ONU.
Eu conversei com o sociólogo Marco Bettini, professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo. Felipe Bueno, da Rádio USP São Paulo.